Norma Urbana Culta, Bobina número 14, Inquérito Brasil, São Paulo número 40, Diálogo entre informante e documentador, temas 12, sindicatos e cooperativas, 13, profissões e ofícios, 2, alimentação, número do informante 48, sexo masculino 39 anos, documentadoras Maria Tereza e Hiroko Shikuta, data 13 de maio de 1972, duração do inquérito 40 minutos, pista 1, de 43 a 766 giros, gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859, condições do registro normais.
Gravação realizada no dia 13 de maio. Heitor, olha, nós gostaríamos que você nos falasse alguma coisa sobre organização de sindicatos. Como é que se organiza um sindicato? O que é um sindicato? Você poderia nos falar um pouquinho sobre isso?
Bom, na realidade, aquilo que eu estava falando para você, quer dizer, o que eu conheço sindicato é tão mínimo que não dá para chegar e ficar expressando e falando muito a respeito de sindicato. A não ser aquilo que todo mundo sabe de qualquer tipo de organização dessa espécie. Quer dizer,
É exatamente o que nós queremos.
você diria como é dirigido um sindicato, quais são os elementos. Quer dizer, para mim, aquilo de todo, eu mesmo falei para você agora há pouco sobre o Grêmio Estudantil, quer dizer, ou seja, presidente, tesoureiro, secretário, aquele conselho, certo? E acho que é realmente a base do sindicato, como de qualquer outro tipo de organização. Então, poderia colocar aí um vice-presidente. Eu acho que tenho tão pouco contato, acho que tive contato. Não, não tenho contato praticamente sindical com ninguém, mas eu acho que não deve fugir disso.
E qual é a finalidade de um sindicato? Por que que ele serve?
Bom, o que se diz que seja a finalidade do sindicato? Vamos dar uma expressão muito minha, então, seria dizer que o sindicato, ele devia ser o grupo, quer dizer, representativo de uma determinada classe de trabalhadores, ou seja, para defender os interesses desses trabalhadores, tá certo? Ou seja, são pessoas eleitas, escolhidas pelos trabalhadores para que defendam os seus interesses. Não quer dizer que façam ou não façam, mas ele deve ser.
E como é que ele faz valer assim os seus direitos? Como é que ele, quais são os recursos que ele usa?
Eu não poderia dizer para você quais são os recursos que ele usa. Eu acho que também depende muito da situação do. Não sei de cada país, quer dizer, não situação, mas do modo de vida de cada país. Os sindicatos nos Estados Unidos têm uma força poderosíssima. Então você vê que eles praticamente, até em caso de eleições, os sindicatos nos Estados Unidos são respeitadíssimos e os candidatos procuram um apoio sindicato, ou seja, eles. É aquilo, ele diz, eu não sei se é isso, porque também não tenho essa convivência, mas a impressão que se dá é que eles, bom, nosso candidato seria esse, então vamos votar nesse. Mas se um exemplo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai muito por partido. É aquele caso, às vezes tem os dois partidos grandes, tá certo? Os democratas e os republicanos, então eles não veem a pessoa, dificilmente, eu acho que o americano vê a pessoa, ele vê o partido, eu sou um democrata, então vou votar nesse. É um pouco diferente do Brasil, né? Que você vê o homem e não vê o partido, né? Então, também a força, eu tenho a impressão, do sindicato seria nisso. Não, o meu sindicato apoia fulano de tal. Então, eu vou votar em fulano de tal, que independente de uma simpatia pessoal. É a impressão que eu tenho, não vou lhe garantir. Acho que a força do sindicato nos Estados Unidos, por exemplo, é muito grande. No Brasil, acho que naquela época do Jango, né? Aquilo eles estavam querendo, mas eu acho que diminuiu um pouco, né? Quer dizer, então vamos guardar as reservas, né? Devido às reservas que a Revolução.
E o que que ele, no primeiro tempo assim do Jango, como é que eles faziam valer os seus direitos? O que que eles usavam assim para fazer conseguir o que eles queriam?
Olha, sinceramente, eu não. Não é fugir a pergunta, não, porque eu realmente sou um pouco apolítico. Embora tenha as minhas convicções, é evidente que todo mundo tem a sua, Mas eu sou quase que apolítico. Eu não posso chegar para você e dizer como eles valiam ou não. Pode parecer um pouco de falta de cultura da minha parte, eu reconheço que é você não se interessar só até determinado ponto de política. Eu tenho a impressão que eles iam se valer através de terrorismo, quer dizer, não digo que eles iam ser terroristas, mas talvez eles quisessem ter uma força muito maior do que tinham até aquela data, tá certo? Quer dizer, o sindicato, então, eu não sei, talvez com a desculpa, ou sei lá, querendo defender, para mim mais que uma desculpa para defender os...
Mas quando assim, uma fábrica queria alguma coisa do empregador e ainda aquele empregador não dava aquilo, qual era assim, o recurso que eles se valiam quando deixavam de trabalhar? Como é que se chama isso? Deixar de trabalhar e não comparecer ao trabalho para forçar assim, uma situação?
Forçar como? Quem?
Não estava querendo falar assim de greve. É aí que eu estava querendo
chegar. Ah, bom. não, eu realmente nem lembrei. Quer dizer, quanto às greves, que eu sei, é bom. Esse recurso da greve é bom, mas isso não seria apenas. É como você colocou bem no Brasil. Não, é que você colocou. É que você colocou tanto no Brasil que. Como é que a gente pode dizer? Eu não pensei de modo geral. E a greve é o meio que eles usam no mundo inteiro. Quer dizer, então você vê a Itália, você vê a Argentina. Então, eles vivem na base da greve. Então, é o Chile. Quer dizer, enquanto eles podem fazer greve, é aquilo, né? Primeira coisa, decretar uma greve, minha filha, mas sempre a forçar a conseguir alguma coisa.
Exatamente, era aí que a gente queria chegar.
Não, é que você colocou tão dentro do Brasil, na situação Jango, fiquei meio assim, eu pensei que fosse uma coisa muito específica. Não, uma coisa específica do tempo do Jango, fiquei pensando em alguma coisa.
E esse pessoal que organiza uma greve, e depois organizam aqueles grupos que ficam nas portas das fábricas, assim, para impedir que os outros entrem, como é que se chamam esses grupos organizados que ficam impedindo que os outros operários entrem?
Eu não sei se você quer falar em piquete, mas...
Piquete, né? Mas vamos falar então sobre profissões e ofícios, que é um assunto também muitíssimo interessante. Que, Heitor, qual você acha que são, quais são as profissões mais valorizadas atualmente, no mundo atual?
As profissões mais valorizadas, você diz em que sentido? Sentido respeito social, no sentido financeiro?
Não, o que você acha?
Geralmente uma implica na outra, né?
Não, às vezes nem tanto. Bom, eu concordo. Geralmente as coisas estão muito interligadas. Mas, por exemplo, você veja um médico é respeitado em qualquer canto do mundo. Ele pode não ser um médico conceituado no sentido financeiro, não precisa ser um médico rico. Agora já não se daria a mesma coisa com um advogado. Então, se um advogado não é aquele que tem os bons clientes, enfim, não ganha muito bem, ele é um advogado a mais, porque o advogado tem tanto, Cássio, que me perdoe, mas tem tanto advogado por esse Brasil. Então, tá certo? Agora, por exemplo, e depois está tudo na crista da onda. Você vê, hoje em dia, eu não digo economista, está na crista da onda. Quer dizer, economista é a profissão dominante, né? A classe dominante, você vê. Temos economistas praticamente em muitos dos postos-chave. Então, depende muito da pergunta que você quiser.
A sua opinião pessoal, o que você acha que... Quais as profissões que são mais valorizadas atualmente?
Bom, eu colocaria... Dividir, então, dois também, tipos. Né? O economista, realmente, que nós estamos numa época da tecnologia, tá certo? Então o economista é praticamente o exemplo da era tecnológica, tá certo? Tecnológica. Então, de um lado. Do outro lado, é aquele respeito que você tem que ter pela classe do médico. Isso, eu acho que de todas as profissões, eu nunca poderia ser um médico, tá certo? Porque eu não tenho condições para isso, nem tenho estômago, nem nada. Mas eu reconheço que, para mim, quer dizer, o médico, o cientista, o médico realmente é o número um e dificilmente aparecerá uma profissão que possa se equiparar mesmo. Eu já não digo nem ultrapassar, eu equiparar a medicina.
Mas hoje em dia há uma grande procura também de outros cursos, quando a gente viu na época do vestibular, né?
Ah, não, realmente...
também que são procuradíssimos.
Não, mas por quê? Porque nós estamos... O Brasil está chegando àquilo que os Estados Unidos já há muito tempo. Ou seja, a era da especialização. Quer dizer, então eu me lembro muito bem que eu tinha uns conhecidos que diziam... Eu era bem jovem naquela época, nos Estados Unidos, então eles comentavam. Tive um professor, inclusive americano, que dizia isso. Ele dizia: a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é isso, que o Brasil tem o geral, ou seja, o camarada que aprende a pregar um prego, ele prega um prego, põe um parafuso, faz, pode ser que ele põe um pouco torto as coisas, mas ele faz tudo. Agora, se for nos Estados Unidos, o camarada que prega um prego, ele não põe um parafuso de jeito nenhum. Não é a especialidade dele. Então o Brasil está caminhando para a era de cada um ter um curso específico, tá certo?
Então, mas você... junto com a medicina também tem uma outra universidade, uma faculdade que está tendo uma procura enorme, assim, quase tão grande quanto a medicina.
Você diria comunicação?
Comunicações e também engenharia, né?
Bom, mas a engenharia sempre foi muito procurada, tá certo? Mas aquele caso é que engenharia, não há tantas escolas de engenharia. Quer dizer, agora que está aumentando. Então nós tínhamos o quê? Tínhamos, se falava em engenharia só no meu tempo, só se falava na Poli e no Mackenzie. Quer dizer, guardando as devidas restrições, cada uma se dizia que era mais prática e a outra muito mais teórica, tá certo? É evidente que até hoje... E isso eu sei por conhecidos se formaram, então se formam em engenharia, se vão procurar um emprego, eles perguntam. Se for da Poli, imediatamente você tem emprego. Se não for da Poli, eles vão pensar o caso.
É.
Então, quer dizer, não adianta o número. Mas eu acho que está certo, concordo, comunicações é um ramo... por exemplo, psicologia, antigamente não se falava, mas psicologia, hoje em dia os psicólogos têm até, como é que se diria, o seu estatuto, a sua... suas leis próprias, tá? Você não pode, inclusive, aplicar um teste que você conhece, sabe a resposta, sabe avaliar, mas você não pode se não tiver um psicólogo junto, tá certo? Os pedagogos estão partindo para o mesmo sistema, estão tentando atingir, como se diz, o mesmo lugar dos psicólogos. Ou seja, isso de forçar que toda a escola tem um orientador pedagógico, não. Então nós estamos realmente indo para a era... Então todas as que vão ser valorizadas. A única coisa é o caso do... Mas vai ter tanto que no final não tem operário, não vai ter mais nada. Todo mundo vai ser um operário, vai ser um universitário, vai ter um nível universitário. Eu não sou contrário a isso, não. Eu acho que quanto mais cultura, melhor. Tá certo? Eu acho que o povo com cultura, ele pode fazer... aquilo que não tem, por exemplo, ele chega na hora de votar, ele vai saber pensar, porque aquilo, o estudo, é o que a gente costuma dizer, e eu concordo com uma colega minha, quando ela diz que a universidade, a faculdade, não te ensina nada, ela ensina você a estudar, que é uma realidade, né? Ela te dá uma orientação. Então você vai desenvolvendo intelectualmente, então você aprende a pensar, né?
Nos cursos relacionados com a faculdade de filosofia, quais você acha que são os mais procurados?
Olha, eu não diria os mais procurados, mas os que devem ser mais procurados. Porque alguns são muito procurados, eu acho, sinceramente, são procurados que a pessoa deve ter um ideal, então não examinou o mercado de emprego, né? Que é história, geografia, eu acho que só vai fazer quem gosta demais disso, ou quem, se quer fazer algum curso, não se deu ao trabalho de ir lá ao mercado. Porque ainda para mim é... Línguas, letras, tem que ser letras, porque letras, você veja, eu não estou dizendo letras no sentido, você vai ensinar francês, você vai ensinar inglês, nem nada, porque isso realmente o mercado diminuiu. Mas você veja, português. Português é necessário. Cada classe tem no mínimo, tem 5 aulas por semana, tá certo? Então é evidente, você tem um emprego garantido. E vamos lá, a gente quer estudar, é idealista, mas dentro daquele seu ideal, você deve procurar um ramo em que você, pelo menos, possa ganhar a vida e viver. Não é válido você trabalhar, estudar e não ganhar nada. Concorda? Você que fez letras, ele concordar comigo. Tá certo? Não adianta você fazer história, geografia, se não há campo. Então, cada aula Cada classe teria duas aulas, às vezes, por semana.
É.
Então, isso não é válido. Você vai fazer filosofia pura, filosofia da direito, se me engano, você dá história. Como diz uma colega minha, eu não sei, a gente consegue dar história. Ela foi dar aula de história, filosofia ela não encontrava. Ela disse, eu dou história. Mas é aquilo, o que eu fiz de história? Fiz um ano de história, primeiro ano só. Quer dizer, tá... Eu acho que ainda, para mim, letras tem que ser letras para quem pelo menos pensa um pouco. A menos que você não goste mesmo, você não tem pendão para isso, então você vai fazer... Eu acho que é muito procurado história, geografia, não tem, pelo menos no meu tempo. Fazer matemática, para que quem faz o curso de matemática é tão puxado que ele pode fazer o de engenharia. Então você precisa gostar de ensinar. Essa é a diferença. Então você vai fazer matemática porque você quer ensinar e gosta. Tá certo? Mas é aquilo, vai e começa uma turma 40 quando forma 3. 3, 4, você não vê. Eu, pelo menos, não conheço uma turma de faculdade universitária que tenha feito a cadeira de matemática, tá certo? E que tenha se formado mais que 4 ou 5. Não. Os meus amigos, professores de matemática, quando saíram, saiu a turma dele 3, a outra 4. E assim por diante.
Na área relacionada com ciências, quais são as outras as áreas mais procuradas, além de dessas que nós já citamos? Agora que as faculdades estão desmembradas, né? Parte de estudos naturais, essa coisa
toda. Olha, sinceramente, eu aí seria mais na base do chute, porque não responderam. Realmente não tenho acompanhado tanto para dizer qual seria mais procurado. Pelo menos me venha.
Mas quais são as que você se lembra? Só que lidar com os microscópios.
Não, sim, todo, não. Isso aqui é os termos. Eu sou os termos que me pode, vai um pouquinho.
Eu tenho que ficar contando quantas mosquinhas tem dentro do.
Não, sim, eu sei. Não, você quer falar em biologia e outras coisas, mas.
É, isso mesmo.
Biologia, que seria mais que eu poderia dizer você? Ciências biológicas, mas o quê?
É, a turma faz biologia e depois também faz uma cadeira que dá, às vezes dá possibilidade de trabalhar em indústria, assim, indústria de tecidos, essa indústria de remédios, né?
É, bom, isso é a parte de química.
O pessoal que faz química.
Química.
Né?
Mas você falando em profissões, eu esqueci, inclusive, de citar uma muito importante, quer dizer, uma que, inclusive, por muita gente é considerada. É aquela que dá mais, porque você não precisa ser empregado de ninguém, você sempre tem cliente que é odontologia, né? Não vamos esquecer odontologia, que realmente... É verdade, que dentista, você pode não ir a médico, mas dentista você vai, né? Que dói o dente pra burro, então... Quer dizer, odontologia é uma das mais procuradas, realmente, né? Então, nós...
E agora também já começam as especializações da
odontologia. Exato, ah, sim. O protético e aquela coisa toda,
você
né?
Você aquele... mais algumas?
Há um, como é que chama aquele criança? Exato, é da criança que eu quero me lembrar. Ah, odontopediatria. É. É, eu me lembro bem, eu falo sempre nesse termo, na hora você enrola, né? Quer dizer, odontopediatra realmente é. É, sei lá. Eu tenho um amigo meu que deve se formar esse ano e ele vai escolher essa parte. Mas é aquilo, você também precisa ter, saber lidar com as crianças, né? Ter aquela vocação.
Criança,
é.
Isso, né?
É mais ou menos que você vai ser professor. Você não gostar de criança, que adianta você querer ser professor. É. Afinal, usa aquilo que tem uma colega que ela é pedagoga, quando a gente quer brincar com ela, a gente diz assim, ah, não, e aquele aluno tão chato, sentei-lhe o braço. Ela ficou horrorizada, que um pedagogo pode admitir. É evidente que nenhum professor hoje em dia vai sentar o braço no aluno. Mas ela é engraçada, ela ainda. Toda a experiência dela é um pouco ingênua, ainda acredita que alguém usa vara de marmelo para as coisas. Enfim, né?
Mas também ligado à odontologia, há uma outra especialidade agora que, que é muito comum, esses médicos que se tratam de gengiva, que usam até uns aparelhos eletrônicos para fazer umas massagens, que cobram um dinheiro doido para fazer isso.
Isso eu não lembro o nome, não. E não só não lembro, que capaz que eu nem saiba. Então...
E especialidades de médicos? Você lembra de algumas especialidades?
Médicos?
É, antigamente aquele médico...
Bom, existe aquele médico psiquiatra, existe o médico... o psicanalista, se quiser. Existe o cardiologista. Agora eu não lembro, esqueci. De pulmões, essas coisas, como é que chama? Trabalho com raio-x, meu Deus do céu. Quando foge, eu tenho um amigo nosso de casa, é médico.
Trabalha com rádio, né?
Ah, sim, radiologista. Tá aí, assim. É. Ah, bom, oculista e oftalmologista, se preferir, né? Não sei qual dos dois você quer.
Aí esse que cuida dos olhos, nariz, garganta.
Ah, o otorrino?
É, o nome.
Otorrinolaringologista. Bom, também são certos nomes, me dá licença.
Que cuida de ossos, é uma série.
É, bom, existe também aquele, como é que a gente chama, hoje em dia está muito em moda, né, quando você vai ao médico, e ele examina realmente o médico de nervos, então ele examina, mas não é nervo só, como é que é o nome do médico, já me lembro. Não, agora fugiu.
Começa com ne. Começa com ne.
É, não, é, nem se fala ne, neurologista, não é, não. Neurologista, perdão. Tá, ok, o neurologista. Assim, né, soprando, e vai.
E os médicos se cuidam das mulheres? Da parte de nascimento, de criança?
Ah, sei, ginecologista, tá dizendo?
Ginecologista, né? E o que cuida especificamente da parte de partos, de nascimento?
Bom, você não queria que fosse médico parteiro, né? Mas espera aí.
Sempre escrito na plaquinha lá do médico.
É, eu sei.
Ginecologia e...
É quando foge. É pra lá de conhecido, peraí.
Não tem importância.
Bom, paciência,
qual seria o local em que eles trabalhariam? Que nome que daria ao local onde ele trabalha?
Os hospitais, você está falando? De hospital?
Bom, esses são os prontos, né?
Você fala de diplomata e coisas assim, né? Mas é um...
O que mais que tem?
Quando eles já estão assim com mais fama, que já conseguem ter o seu próprio ambiente.
Não, realmente eu não lembro. Não...
Quando a gente fala, vou ao escritório de um médico?
Não, você vai ao consultório, mas daí...
É isso que a gente queria.
Ah, você queria a palavra consultório? Mas não... Desculpa. Você sabe o que acontece? Então, eu estava com o parteiro na cabeça, Então, você perguntou e o local, eu já quis ligar com o parteiro e tudo mais. Bom, consultório também é...
Então... Mas fala nisso, esse lugar onde nascem esse tipo de hospital...
Na maternidade?
Maternidade, né? E médico que lida com câncer?
Olha, pode ser que esteja errado, existe um outro termo, mas pelo menos muitos usados cancerologista, mas eu nem sei se existe algum outro termo para isso, existe? Eu não tenho certeza.
Eu acho que é esse mesmo.
Cancerologista é o único que eu...
costuma ouvir, né?
É.
E hoje outras profissões? Falando um pouquinho sobre...
No geral?
Quem que ajudaria o médico?
Ah, sim, tem os enfermeiros, médicos, assistentes, eu não sei qual que você quer chegar. Os farmacêuticos não ajudam o médico, mas para mim é uma função importante, tá certo?
É, também bastante importante, né? E com outras profissões, assim, a parte de engenharia... Quais são os tipos? Hoje em dia também.
Ah, bom, aí você tem aqui, tem tanto na engenharia agrônoma, engenheiro mecânico, eletricista, tá certo? Que tá na hora do. Tá na ordem do dia, que fala em válvulas, que a gente sempre lembra, meu Deus do céu. Não é eletricista que eu quero dizer, não, mas eu.
Aquela faculdade que há lá em Ouro Preto, ela forma engenheiros do quê?
Sinceramente, não lembro, nem sei.
O pessoal que procura metais, que procura...
Com a terra, com as pedras.
Fala que mineralogia, você fala? Eu sei o que você está falando. Minérios, olha.
Você nunca fez excursão a Ouro Preto? Nem
não, nem conheço Ouro Preto, nem com ele.
Você conseguiu escapar de uma excursão a Ouro Preto?
Eu não, nunca teve excursão na faculdade, que eu me lembre, eu nunca fiz uma excursão. Não, o que você... é que eu estou tentando lembrar das duas coisas. Bom, o que queria lembrar, já lembrei, é engenheiro eletrônico. Esse veio. Agora que um pouco eu lembro esse. É que é difícil, não vem na hora. Então, você começa a gostar, então passa um pouquinho aí vem. Mas é tão conhecido. É uma vergonha, né? Mas infelizmente às vezes não.
Mas e o pessoal que é formado por um ramo da faculdade de filosofia que procura, estuda assim a composição do terreno, saber se há petróleo. Que sempre há nessas. Quando vão procurar petróleo, sempre tem também uma pessoa dessa profissão que é encarregada de analisar a terra.
Sim, eu sei, analisa a terra e ver se é favorável ou não, se poderia ter petróleo ou não. Mas lembrar muito aquele que vai com aquele pozinho lá para ver. Mas eu não. É isso que eu estou tentando lembrar. Que deve ter sempre zonas petrolíferas, mas eu. Bom, não me lembro. Realmente, eu, ainda mais no ramo de engenharia.
E agora?
Bom, ele também é engenheiro arquiteto, antes que eu me esqueça. Aos poucos eu vi algum outro, mas esse não há meio. Até que um pouco eu lembro com minérios e terra mesmo.
Que outras profissões a gente poderia falar, Iroko?
Bom, pegando, por exemplo, o ramo técnico, sem haver esse...
problema de
nível universitário,
quais seriam as profissões relacionadas à técnica? Sem ser nível universitário? Você diz exemplo, aprendizagem industrial? Aprendizagem industrial seria para você? Seria o que? A preparação do operário? Especialização do nosso operário.
Como chama esse operário mais categorizado que toma conta de uma série de operários? Como é que eles são chamados aqui no Brasil? Não tem relacionamento com a indústria?
Eu praticamente não lembro. Eu não... Existe, eu sei que tem um termo, realmente eu sei que tem um termo.
Mas agora também, esses cursos equivalentes ao científico, que depois que a pessoa faz esse curso, que é um curso técnico, ela pode entrar para uma faculdade. Tem no Liceu Eduardo Prado, né?
São técnicas industriais?
Mas mais especificamente, assim, pessoal que lida com rádio, que conserta televisão, esse tipo de...
Sim, eu sei o que se refere. Eu não lembro, mas eu... Se for equiparados, inclusive equiparado a um curso científico, equiparado a um curso clássico, como é o técnico em contabilidade agora, curso técnico. É um técnico, por isso que eu falei técnico industrial, mas não é isso que você quer.
Vamos falar de outros assuntos,
vamos falar de
comida.
Você pode falar de comida, coisa que eu gosto, que falar de teatro, coisa que eu gosto, que falar de um monte de coisa.
Vamos falar de alimentação um pouquinho, para mudar um pouco de área. Podíamos falar assim, quais são as coisas que você gosta mais, que tipo de alimentação você gosta mais, e qual é a sua refeição preferida da manhã, da hora do almoço?
Olha, o que eu gosto, bom, é aquilo, né? Toda pessoa gorda gosta de coisa que engorda. Então, se perguntar para mim o que eu gosto é massas. É evidente que dificilmente você vai encontrar uma massa que eu não gosto. Não suporto verdura, parte desse princípio, dificilmente. Ainda salada, ainda vai, mas não é uma salada, mas verdura cozida, dificilmente. Carne eu gosto muito pouco. Você gosta de carne, mesmo se for carne de vaca, se for filé mignon, você tem que ser bem mole, então eu não gosto de coisas. Sola é para sapato, não é para mastigar. E frango, né? Frango, peixe, camarão.
Como é que você gosta do frango?
Ah, assado, né? Frango assado, não tem nem dúvida. Aquele frango a passarinho, ali, olha, bem pequenininho, aqueles para dar uma dúzia de frango. Eu tenho um amigo meu que diz assim, que meu estômago é um cemitério de frangos. Mas é realmente isso que eu mais gosto. Se você perguntar, seria realmente frango, massas e pescados, né? Esse peixe, camarão.
Qual é o tipo de massa que você gosta mais? Como é que você gosta da massa?
Tipo de massa?
É.
Você diz o tipo de macarrão, fosse, seja nhoque, qualquer desses?
É. Quais são os que você gosta mais?
Olha, massa eu gosto de qualquer um. Então eu não teria uma preferência. Eu gosto muito de nhoque. Mas nhoque para mim tem que ser aquele de batata. Não esse nhoque que você come e que é de semolina e outras coisas. Eu não gosto.
Como é que, como é que é o nhoque? Como é que ele vem para a mesa?
Como é que ele vem?
Ele é compridinho, ele é...
Ah, sim, é eu sei. A forma é muito difícil. Porque muito depende, né? Minha mãe, por exemplo, se ela faz nhoque, ela não corta como se for. Sei lá, que enrola aquela massa e corta em pedacinhos, né? Então, como você come geralmente em restaurante. Então, ela se dá o trabalho de fazer, pegar no... Como é que chama? O ralador, então passa do outro lado, né? Do ralador, onde fica uma coisa meio enroladinha, bonitinha, entende? É diferente. Quer dizer, eu não sei, cada um tem uma forma de apresentação do prato.
E como é que é servido com o quê? É uma massa...
O molho, né? O molho e o queijo, né? E talvez almôndegas, né? Se você quiser com pão italiano, porpeta, né? Mas na realidade, com as almôndegas, né?
Que tipo de molho que acompanha o nhoque?
Molho é o sugo, né? Para mim. Ou então, se você quiser em matéria de restaurante, você tem a bolonhesa.
Esses molhos são feitos à base do quê?
Tomate. Tomate seria sugo, né? E carne. Carne moída seria bolonhesa. Dependendo, porque na casa da gente você come mistura, né? De carne e tomate, né? Um molho mais forte.
E esse molho é feito só com isso ou vai mais algum tempero? Alguma coisa para
deixar? Acho que uns temperos normais, mas o principal talvez fosse a massa tomática, quer dizer, o extrato de tomate.
E não se usa mais nada? É só tomate? Não se faz assim uma preparação?
Os ingredientes.
Mas, sinceramente, a minha arte culinária...
Quais seriam os temperos?
Falando nisso, você queria escrever artes industriais? Não, aquela hora, né? Quando nós falamos em profissões, nós vamos falar em artes industriais, que eu queria falar para vocês que sim, né?
Ah.
Mas... O que vai, eu não sei, acho que vai orégano, eu não sei se vai essas coisas todas, sinceramente,
cebola,
é na base do churrasco. Eu acho que no molho de macarrão não vai cebola, vai? Vai. Ah,
eu tenho pavor. Ele come, porque eu como é que é
feito, eu não sei, então se ele vir entrevistar meu irmão, em artes culinárias, ele é capaz de dizer para você como faz tudo. Eu tenho a impressão, não, é aquilo, sal, a gente sabe que vai, tá certo? Mas no molho especificamente de macarrão, molho ao sugo, para mim vai tomate, o sal, mas tomate, o extrato que seja, acho que é só.
E quais são os outros tipos de massa que você gosta, além do nhoque? Vamos dizer os nomes de algumas. Assim.
Ah, tá bom, você quer talharina, espaguete... Lasanha dificilmente, né? Precisa ser muito bem feita, né?
E como é a lasanha? Ela, além da massa, o que vai? Ela tem algum
recheio? A carne, um molho branco, queijo. Em algumas você encontra presunto. Algumas lasanhas não são de carne moída, mas são de frango. Depende muito do tipo da lasanha.
E às vezes nos restaurantes, uma assim que tem uma cor um pouco diferente.
A verde?
É.
Aquela... E vai feito com espinafre.
Com água de espinafre, né? Um bom aquilo.
Para você que gosta.
Eu adoro. Tudo que eu vou ver em restaurante italiano, eu peço aquilo. Eu gosto. O que mais que você gosta de massa, Heitor?
Não, se continuar, você tem aqueles outros tipos de massa, ravioli, capelete. Tem mais algum? Ah, fudile, né?
Tá em dia, hein, com as massas.
A massa, meu filho. Eu acho que é só, né? E agora existem diversos tipos, né? A vongole, a não sei lá o quê, a matriciana, não sei, um monte de nome lá que eles inventam, eles mudam um pouquinho, né? Põe uma coisinha a mais e...
E carne, quais são, assim, os tipos de carne que você gosta mais?
Eu já falei carne de frango, né?
De primeiro frango, lugar. Sim. E...
Carne de porco eu não gosto, dificilmente eu gosto, tá? Carne de vaca eu fico no filé, no máximo a costela, costeleta só. Eu não gosto de outro tipo. Esse negócio de filé mignon e champatinho, essas coisas não, isso não.
Não vai muito.
Filé mignon não, perdão, de filé mignon, eu quis dizer patinha, que colchão mole, colchão duro, essas coisas não, não gosto.
Não vão muito bem, né? E como é que você gosta que seja preparada essa carne?
Assim, ah, bom.
Como os gaúchos
tem que ser a milanesa, como... não. E a milanesa, é o único jeito que eu gosto de carne, realmente. Não adianta você querer churrasco, essas coisas, não. Eu como, eu não vou dizer pra você que eu não como, mas não aprecio muito, não. Então, se me der um filé milanesa, eu posso comer vários. Mas se me der um outro, eu como por educação.
E como é que é um filé milanesa? Como é que ele é? O que que caracteriza
o
filé
milanesa? Que, ó, seria ele ser... Depois do tempero, aquela salsa e sal... Seria mais o envoltório dele, né, que seria não, o ovo. E alguns fazem com farinha de trigo, mas que eu conheço, para mim, a milanesa é farinha de mandioca, né? Ou, não, farinha de rosca, perdão. Não é de rosca? É de rosca, assim, mandioca é aquela outra. Farinha de rosca.
Fica duro com farinha de rosca, eu acho que eu deixo, né, gente?
Não, de rosca?
Não, de mandioca.
É, de mandioca, é. Não, é, não sei. É, mas farinha, é, exato, não, mas farinha de... De trigo você encontra quem frite, faça um filé milanês diferente. É. É assim, porque alguns, inclusive, põem o ovo por fora. Quer dizer, põem duas vezes, a primeira camada de ovo, depois a farinha de rosca, depois outra vez o ovo. Outros não, põem. A última camada seria a farinha de rosca, né?
E com o que você gosta de acompanhar essa carne?
Ah, é uma das poucas coisas que eu gosto de comer com salada de alface. Ou salada de batata, uma salada de batata que eu fiz na minha casa, não é aquela maionese que fazem aí na salada paulista, as coisas, aquela coisa grudenta, não. Salada de batata mesmo, com vinagre, tá certo? Sal e cebola, né? Aí sim.
E não vai óleo, azeite, nada disso?
Ah, sim, claro, né? Eu acho que azeite, salada sem azeite, né? Também não existe. Apesar que você fala azeite, mas eu falo óleo mesmo, porque eu não gosto do azeite estrangeiro, esse azeite de oliva, essas coisas estrangeiras, não. Eu gosto do nosso mesmo. Ou seja, aquele de milho.
De milho, né?
É de milho, não. Os outros são soja, eu não gosto muito. Mas milho é que eu mais gosto.
E além desses acompanhamentos, você não gosta de acompanhar com mais nada? A carne?
Não, eu a carne, eu como disse pra você, só milanesa. Então, quando eu como um macarrão, então, seria um segundo prato, assim. Que eu inverto as coisas, né? Embora se coma salada antes, eu não gosto. Não é difícil, então, porque eu gosto demais de feijão e arroz, né? Esqueci de falar isso pra você. Então, feijão e arroz acompanhado de bife, salada, mano.
Vai bem, né?
Bom, eu adoro feijão, arroz, lentilha, arroz. Não é arroz, não, que eu gosto. Hein? Pra mim, o arroz é acompanha. Tá certo? Ele apenas acompanha. Mas nada, o arroz sozinho, não. Eu gosto de feijão, então eu fico por conta que às vezes eu vou à casa de alguém, então a dona da casa quer ser tão solícita, então ela põe o arroz, e geralmente é o que a maioria faz, né? Põe o arroz, depois faz aquele buraquinho no arroz, põe um pouquinho de feijão, ao contrário, eu gosto daquele monte de feijão e um pouco de arroz, né? Então já fica sabendo, se me convidarem para almoçar, não põe aquele monte de arroz que eu não gosto.
E o que viria depois que comesse toda a
sobremesa? Você não fala em sobremesa, que gente gorda é gulosa. Você de duas a B, não olha doce.
Área.
Hã? Ok. Que doce. Eu sou doido por doce. Eu gosto muito de... Bom, eu sou de época, né? Tem hora que eu gosto muito de doce, tem outras épocas que eu gosto muito de frutas. Gosto muito de fruta também. Não são todos, mas eu sou mais... Sou muito pelo doce.
E qual são os tipos de doce que você gosta? Despreparado de que maneira esse doce?
Ah, bom, preparado de que maneira já está indo longe. Você pode dizer que eu gosto doce de leite em geral, ou seja, aquele pudim de leite, qualquer coisa que leve leite ou coco. Embora coco não me faça bem, eu gosto muito de coco. Coco, creme, toda essa coisa que leva aqui, e chocolate, né? Você vê como eu gosto de engorda. Agora, se você quiser saber de frutas...
Mas você gosta do doce de como? De cortar, preparado assim, de, né, que fique mais líquido e tal. Doce de frutas, como é que você gosta?
Ah, sim, mas eu não gosto nada muito duro. Isso você quer saber? Não, eu gosto de coisa bem macia, bem cheia de caldo, de líquido.
Esses,
eu gosto realmente.
Pêssegos que a gente compra.
Não,
assim,
pêssego
lá...
em calda, não. Bom, em primeiro lugar, que eu não gosto de pêssego, nem figo. Então, quer dizer, de jeito nenhum, goiaba também não ligo muito. Então, as coisas em calda, que vem em lata, aliás, coisas em lata, dificilmente eu gosto, a não ser goiabada e marmelada. Então, nada mais eu.
E a goiabada e a marmelada não são em calda? Como é que elas são?
Não, isso é goiaba em calda, é uma coisa, né? A goiabada não, né?
Quer dizer, como é que é? Que é a goiabada?
Como ela é?
É, não, consistência que ela tem, como ela é?
Eu estou procurando tentar adivinhar o que você quer que eu diga. Porque é evidente que a gente sabe como é a goiabada. Goiabada em lata?
É, ela é... Ela pode ser cortada e ela...
É claro, você corta em fatias, é evidente, porque ela é macia.
É uma pasta, assim, né? É uma pasta de...
Bom, seria uma pasta, né? Certo. Uma pasta, mas com uma consistência grande mesmo.
Com o que você gosta de acompanhar o doce?
Doce só com doce. Eu não sei goiabada e marmelada que é com queijo. Fora isso, não.
E que tipo de queijo?
Ah, queijo mineiro, né? Só. Eu não gosto de queijo prato. Esse não. Se é esse que você está querendo, não. Ou se talvez você quisesse que eu dissesse queijo prata. Prato.
Não, eu quero que eu diga.
O que é, né? O prato, né? Queijo prato que realmente é o certo, né? Embora a gente possa saber, às vezes usa errado, né? Porque às vezes você sabe tanto e, no entanto...
Até do uso, né?
É, uso.
Comum, né?
É, uso. Depois se torna praticamente o certo, né? Como eu... Porque uma prova há pouco tempo, o rapaz veio discutir comigo. Sabe, mas a gente fala. Eu falei, a gente fala, mas ninguém disse que por enquanto é certo. Então não tem nada uma coisa com a outra.
E das frutas? O que você diria?
Eu gosto quase todas, aquelas que não sejam ácidas. Apesar disso, sou louco por tangerina. Aquelas pocanas, aquelas grandonas, né? Eu gosto muito de tangerina. Mas é abacaxi, mas ele faz muito mal, por causa do estômago, então não como mais as outras. Eu gosto muito de mamão, não gosto de melão, mas eu gosto de mamão, pera, aquela pera molinha, não pera dura, não. Pera, maçã, não a verde, banana eu gosto, banana, maçã, então você acaba de comer um cacho, desde que ela não seja daquela empedrada, eu gosto muito de banana.
Quais são as outras qualidades de banana que você conhece?
Bom, banana maçã, banana prata, banana ouro.
Essa mais comum que a gente vê aqui.
A banana nica? Bom, eu gosto bastante.
E aquela grande de fritar?
Banana terra. Pelo menos alguma coisa eu conheço de alguma coisa, né? A cultura geral está muito ruim, mas todo caso está para quebrar o galho.
Está muitíssimo boa. E de outras frutas? Que... Quais são?
Eu gosto muito de melancia. Mas aquilo faz mal terrível, mas eu gosto, né? Geralmente a gente gosta daquilo que não deve. Melancia eu gosto muito. O que mais?
Frutas
tropicais.
Ah, bom.
Né, eu gosto demais de abacate e de manga. Tá certo? Mas não gosto daquele cabeça de negro, aquelas coisas todas lá, não gosto. Quer dizer...
O que é isso? Não sei o que é isso.
Você sabe, cabeça de negro? Ai, é uma frutinha verde. É, mesmo desse tamanho, esse índice de comprimento, ela é feita toda de gomos. Certo?
E ela é
espinhuda? Por dentro. Exatamente. Existe um outro tipo de fruta. Eu não sei se é cabeça de negro ou a outra que tem um pouco de espinho. Eu não me lembro qual das duas que é. Eu, abrindo por dentro, ela é meia branca, né? Tem uns carocinhos, é meia branca. Agora, eu gosto muito de uva, se perguntar, mas não gosto de caju, não gosto da... O que chama? Aquela outra que não é caju. Você toma muito suco de fruta.
Tem uns carocinhos pretos.
Como é que é o nome daquilo?
Eu quero, é amarelinho?
É. Maracujá. Não gosto de maracujá. Se perguntar, não sei suco. Agora caju de jeito nenhum, né? Suco de maracujá ainda você toma, a gente toma um pouco, né?
É uma delícia, eu gosto muito. E das frutas ácidas, você também falou do abacaxi e da tangerina. Quais outras frutas ácidas que você conhece?
Bom, a laranja seria o tipo ideal, né? Mas a laranja é aquilo, você tem tanto tipo de laranja, né? Laranja lima, laranja pera, laranja Bahia, laranja não sei lá o quê. Tem tanto que se você perguntar pra mim, eu fico com a laranja Bahia.
Ah, como é que é a laranja Bahia? Ela tem uma característica, né?
Bom, em primeiro lugar é o tamanho dela, não tem dúvida. Depois é o... como se chama aquilo? Não se chamaria de bico. A parte de cima, é isso que provavelmente você quer, e eu não me lembro o nome realmente. Quer dizer, eu gosto dela porque você é mais fácil comer em goma, eu só gosto de comer laranja em goma, quer dizer, você abre, se torna mais fácil. Aquele, sei lá, em criança a gente chamava e todo mundo queria aquele pedaço, eu não lembro como é que chama agora. Eu sei que é aquilo que você quer, mas eu não lembro o nome. Que é a característica da laranja Bahia, né?
É.
Não.
E mamão, o... como é que é a fruta, o mamão? Porque em Portugal o mamão quer dizer uma coisa completamente diferente, né? Por isso que, como é que se caracteriza a fruta?
Eu nem sabia que em Portugal era diferente.
Em Portugal é criança que mama, sabe? Meu marido é português, por isso
que sei.
O mamão...
Ah, não, você quando você falou que o mamão tem... fruta fosse diferente lá.
Não, o nome, né? Por isso que eu queria que
você bom, porque se chama... Assim, acho que nos Estados Unidos é papaio, né?
É, lá também.
Quer dizer, cada um tem um nome. Não, a característica, sei lá, é uma fruta amarela, né? Por fora a casca é amarela, é evidente, por dentro, ela tanto, tanto existe uma mão vermelha quanto o amarelo, né?
É.
O vermelho, é, para mim, é mais gostoso, não sei, um adocicado diferente. Mas não sei
que
qual seria
que
a característica, seria a
dentro,
casca
sim.
Em goma. Bom, são os caroços, que mais? Mas nada.
É, como é que eles são? Eles ficam dentro de alguma coisa? Eles ficam grudadinhos na fruta, assim? Como é que eles ficam?
Não, é... Bom. Ah, são aquelas pequenas bolinhas pretas, né? Que ficam por dentro da fruta, quer dizer, por dentro ela é fechada. Se abrindo, ela fica em cima, naquela parte de cima, né?
Mas ele é tirado do pé já amarelinho? De um modo geral, como é que...
Olha, eu acho que... Eu não sei, eu não posso te dizer, realmente não... Não vou até longe dizer, eu tenho a impressão que ele é tirado um pouco verde e deixa amadurecer. Aliás, como todos, a maioria das frutas agora no Brasil, por isso que elas não têm já tanto gosto, né? Mesmo aquilo que precisa amadurecer no pé, eles não deixam. Eles tiram ainda com a casca meia verde, tá certo? Aí deixam amadurecer fora, que enrola em jornal, faz lá o que faz, mas amadurece fora.
E o mamão, quando a gente quer que ele fique mais doce... O que é que você costuma fazer assim?
Olha, eu não sei se é isso que você quer. Dizem que você faz uns sucos nele para sair um pouco daquele leite, né? Que eles chamam aquele leite condensado. Não sei se é verdade, se torna mais doce ou não torna, ou amadurece mais depressa, o que acontece. Sei que existe esse processo, mas eu como nunca fiz, porque quando chego eu já como uma mão do jeito que tiver, então não sei, né? Não posso lhe dizer. Sinceramente, não dá. Meus conhecimentos não chegam.
E essa outra fruta vermelhinha que agora a gente vê na cidade, todas as bancas tem...
Não é morango, né? Você está dizendo? Porque o morango não está...
Não, agora é
tá
aquela grandona, mexa. Assim. Que... Agora é tá na...
Caqui?
Tá na... É.
Bom, caqui eu não gosto, se você perguntar. Existem vários tipos, né? Aquele caqui marrom, que você pode comer ele durinho, né? Parece que é durinho e você come. Que aqui daquele jeito, o outro tem que amadurecer, fica bem mole, né? Você parte que parece que se disfarça aquele aguaceiro, né?
É.
Mas eu não sei qual é melhor, qual não, porque eu não gosto de nenhum dos dois.
E essa outra fruta verde também, que vendem muito em bancas, assim, na rua? Aquela que, do norte, uma verde, que tem um monte de carocinhos pretos dentro.
Que vende na rua?
É. Você não deve ser dos meus. Eu compro tudo. Eu devo comprar essas coisas na rua.
Não, não é goiaba. Você está dizendo que não é especificamente deles. Não, eu estou pensando no que se vende agora na rua. Estão dizendo que se vende muito na rua. Penso do goiaba. Abacate, quase não se vende na rua, então... Fruta do norte, ainda mais se fala do norte, eu não...
Eles escrevem assim, sei o que lá do norte, não sabe o que é?
Bom, se bem que é um fruto que dá muito aqui. Inclusive é um tipo que já foi mencionado, que o senhor disse que não gosta.
Bom, essa era o que era a...
Não, é.
Aquela de gominhos, com a parte branca e a sementinha preta.
Não, eu falei da cabeça de negro.
Ah. Mas é um tipo dessa...
Eu sei, exatamente foi o que eu disse. Eu não sei qual dos dois, é que é isso que você quer dizer, qual dos dois que tem uns espinhozinhos. Eu sei.
Esse não tem espinho, não.
Não é figo da Índia, uma coisa assim que vocês estão querendo? Não é, né? Que existe figo da Índia parecido, inclusive. Mas no norte...
Bom,
você fala do norte, sabe que fala do norte, me lembro só de coco, né? Desculpe, mas é. Eu não lembro, realmente não lembro qual seria. Que venda na rua?
E de milho? Você gosta de coisas feitas com milho?
Não. Milho que eu gosto... Bom, como não? Fubá não deixa de ser milho, mas eu gosto de quase tudo que é feito com fubá, né?
Que comidas feitas com fubá que você gosta?
O que eu gosto de fubá realmente é aquela... Bom, esse nome é polenta, né, que você está querendo. Isso eu gosto muito. E naturalmente que eu gosto realmente bolo de fubá e espiga de milho, né? Ferve na água, aquilo então é. Agora aquelas coisas com fubá que é feita na Bahia, essas coisas, não, eu nem sei qual delas que é feita com fubá, porque não sei se é carajé, aquelas coisas todas, não sei. Qual delas que leva fubá? Uma delas que leva fubá, né? Isso, inclusive um bolo. Deles até, o bolo é feio até de olhar. Mas
agora,
que é muito gostoso.
Na Praça da Sé, eu não resisto quando eu passo ali, uma comida feita de milho que tem, que eles têm aqueles tabuleiros com água quente embaixo, assim. Enroladinho.
Eu sei o que você quer dizer. Para lembrar o nome. É que eu não gosto, viu?
É, por isso que você não lembra.
Não é pamonha, é? Pamonha que você está querendo dizer? Mas tem uma outra coisa também que é feita. Não tem? Estou tentando lembrar outra. Que vem até em beira de estrada, quando você anda de carro, e eu estou tentando lembrar o nome que eu não lembro. Não é pamonha, não. Mas tem outra. Você queria lembrar a pamonha, né?
É, mas tem aquela outra também que é uma coisa muito gostosa, né? E...
Curau também.
Isso.
Curau também. Agora, até aí chega o milho, porque eu não me lembro mais nada.
Acho que já é suficiente, né?
Já, passaram.